Gesiel Martins é pastor de jovens e famílias da Igreja Batista de Itauá. É bacharel em teologia e formando em psicologia neste ano. Casado há 12 anos com Juliana Martins. Pai de 3 lindos filhos, Ágata, Maria Luísa e Pedro. Receba com muito amor, pastor Gesiel Martins.
Você pode estender suas mãos para cá? Senhor, no nome de Jesus, usa o pastor Gesiel poderosamente, o possua completamente, que o Senhor venha falar conosco, nós queremos ouvir a sua voz, que pessoas hoje tenham seu endereço eterno mudado, no nome de Jesus, amém.
Boa noite, queridos. Boa noite, queridos.
Ah, então tá bom, então eu estou no lugar certo. Muito bom estar com vocês aqui essa noite. É um prazer, um privilégio retornar a esse lugar, a essa casa. Muito bom rever amigos aqui. Quero mais uma vez agradecer a Deus pela oportunidade de poder estar junto com vocês, compartilhando da palavra. Quero agradecer a vida do pastor dessa igreja, pastor João Emílio, toda a sua equipe. Dentre eles, alguns que se tornaram amigos, como o pastor Carlos, pastor Meis e pastor William. Eu quero louvar a Deus pela vida desses pastores e pela vida de vocês. Não estou sozinho, eu vim também com uma caravana aqui de amigos, está comigo meu cunhado, minha cunhada, meus amigos, cachorro, papagaio, periquito, só não vê meus filhos, porque senão seria difícil. Como já foi colocado aqui, Ágata, Pedro e Maria Luísa. Ágata tem 7 anos, Pedro tem 2 anos e Maria Luísa tem 4 anos. Lá em casa o bagulho é doido. E é sério mesmo. Então, a coisa, eu vendo as moças aqui cantando, dançando, eu falei para minha esposa como meu coração enche de esperança de um dia poder ver as minhas filhas também assim, adorando e bendizendo ao nome do Senhor. Amém? Eu queria que você pudesse abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4, a partir do verso 27, é o texto que nós vamos compartilhar essa noite. João, capítulo 4, a partir do verso 27, diz assim: naquele momento seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher, mas ninguém perguntou: que queres saber? Ou, por que estás conversando com ela? Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então, saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, coma alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então, seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado: um semeia e o outro colhe. Eu vou repetir aqui o verso 34 da fala de Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Amém? Glória a Deus pela sua poderosa palavra. Eu sou apaixonado por música, gosto muito de música. Minha esposa sabe, se depender de mim, a minha vida, eu ouço música por 24 horas, eu gosto mesmo de música. Se deixar, eu tomo banho ouvindo música, eu até durmo ouvindo música, eu estudo ouvindo música, é coisa de doido. O pessoal fala: como é que consegue ouvir louvor enquanto estuda? Eu gosto de estudar, eu gosto de ler ouvindo música. Então música para mim é algo muito natural, muito comum. E aí os meus filhos, porque convivência gera semelhança, os meus filhos andam comigo. E aí, a partir desse momento, eles estão começando a se apaixonar por música. Toda vez que a gente entra no carro, eles pedem uma música. Toda vez que nós estamos ali no carro, eles pedem. Normalmente Pedro, agora de 2 anos, é um dos primeiros a levantar e pedir a música. Normalmente ele pede uma música chamada Vim Falar com Deus, ele gosta muito daquela música, ou ele fala, papai, palavrinha, que são 3 palavrinhas. E a partir dessa dinâmica com eles, eu tenho aprendido muito, e como Deus fala ao nosso coração, através desses pequenos. Eu quero aqui só pedir perdão a você, porque eu não apresentei minha esposa da melhor maneira possível, né? Estou aqui com a Juliana, ela não vai querer ficar de pé, porque senão eu perco o casamento. Mas Juliana é a arca que Deus construiu para me livrar dos dilúvios dessa vida. Então, você pode aplaudir para Deus pela vida da minha esposa. Quero agradecer a Deus pela vida dela, e ela sabe o quanto eu a amo. E o louvor que eles gostam muito, e o quanto falou e fala o meu coração, é um louvor que diz assim: se fosse eu um elefante, com a minha tromba louvaria o Senhor. Se fosse eu um urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se fosse um peixinho no fundo do mar, louvaria o Senhor. De nada, mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Você pode cantar comigo? Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Até aí tá bom. Quantos conhecem essa música? Quantos conhecem esse louvor? Glória a Deus, vocês tiveram infância na igreja, né? Ó, benção. Mas deixa eu dizer para você uma coisa. Sabe o que essa música está dizendo? Sabe qual é o teor dessa música? Essa música está dizendo o seguinte: eu preciso ser aquilo que eu nasci para ser. É isso que essa música está dizendo. Se Deus me fez assim, assim eu vou louvar. Eu preciso ser aquilo que eu nasci para ser. E eu entendo que nós desperdiçamos a vida quando nós somos aquilo que nós não nascemos para ser. Nós desperdiçamos a vida. Fomos criados com um propósito. Propósito. 1 Coríntios capítulo 10, verso 31 diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça para glória de Deus. Eu gosto da expressão de John Piper quando ele fala desse texto. Ele diz: coloque Deus nas coisas mais corriqueiras da vida. Coloque Deus nas coisas mais simples da sua vida. Para de colocar Deus apenas em situações muito sofisticadas, muito religiosas. Não, coloque Deus nos mínimos detalhes. Coloque Deus lá no seu namoro. Coloque Deus quando você tiver um crush. Coloque Deus em alguma situação que você acha que Ele pode não participar. Entenda uma coisa, há um propósito. A criação do mundo tem um propósito. Salmo 19, verso 1 diz: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anunciam as obras da sua mão. O mundo foi criado com um propósito. A minha pergunta é essa noite: e sua vida? Será que a sua vida é um acidente, sem querer, ou foi de propósito? Como eu falei, tenho filhos pequenos, e de vez em quando, briga lá é quase que 24 horas, o conflito. Eu fui entendendo a natureza humana e pecado na vida dos meus filhos. Eu olho e falo: Jesus, tem misericórdia, tantos conflitos ali. E aí de vez em quando acontece alguma coisa, alguém chora, e você fala: o que que foi? E alguém diz assim: foi sem querer. Sem querer a gente entende, ou subentende, que alguém fez algo que não planejou fazer. Quando algo é feito de propósito, houve um objetivo, há um propósito para que aquilo aconteça. Pastor, o que que isso tem a ver comigo? Tem a ver que você não foi feito por acaso, ainda que o seu contexto seja como o do meu terceiro filho. Não estava no script, não estava no roteiro. Pedro não foi planejado. Ele vai saber disso, mas eu vou dizer para ele: filho, você não estava planejado no meu histórico ou no meu roteiro, mas Deus tem um propósito com você. De repente tem pessoas aqui, tem jovens aqui que falam: ih, pastor, eu até brinco com jovens lá da igreja, que são casados, já estão no segundo filho. Eu digo: ó, toma cuidado, hein? Terceiro filho normalmente nunca é planejado. Sempre que acontece, pastor, esqueci o remédio, acontece, esquece e vem. Mas é propósito de Deus o seu nascimento, a sua existência. Eu não sei, de repente, adolescentes, jovens que estão aqui, que ouviram tanta coisa e até hoje ouvem, do seu pai, da sua mãe, alguma coisa que de repente entristece. Eu quero que você, se você não lembrar de nada que eu disser aqui, nesses minutos, mas uma coisa, eu quero que você lembre e saia isso fincado, guardado no seu coração. Há um propósito de Deus na sua vida. Guarde isso. Há um propósito de Deus na sua vida. E aí, para mim, propósito tem sinônimo de sucesso. Propósito é sinônimo de sucesso. Porque sucesso não é apenas aquele glamour, sucesso não são os fogos, o reconhecimento, não, não. O que é sucesso? Sucesso é quando se cumpre um propósito. Ou seja, qual é o propósito desse microfone? Se tornar apenas um peso de papel? Não. Ele se tornou apenas um objeto de decoração? Não. O propósito desse microfone aqui é que ele possa converter a minha voz ou o som da minha voz em sinais elétricos e alcançar você. Então, qual o sucesso desse microfone? E ele alcança esse sucesso quando ele alcança o seu propósito. A questão é que a gente vive uma geração hoje achando que o sucesso dele vai ser no TikTok. A gente acha que o nosso sucesso vai ser no Instagram. Você pode ter milhares de seguidores no TikTok, você pode ter milhares de seguidores no Instagram, mas você pode não estar cumprindo o propósito na sua vida. O propósito de Deus, e é isso que eu quero te chamar a atenção essa noite. Eu quero que você saia daqui, eu vim aqui para te perturbar essa noite. É estranho dizer isso, pastor? Sim. Tirar você da sua zona de conforto, tentar fazer você pensar na sua vida. Independente daquilo que você está construindo, propósito. Mas, pastor, o que é propósito? Propósito se divide em dois aspectos: chamado e missão. Propósito, e aí aprendi esse, e eu quero dar o crédito de um livro de Douglas Gonçalves com mais um autor que infelizmente não lembro o nome. E ele vai declarar, ele vai dizer isso: que propósito, eu já ouvi outras versões, outras ideias ou definições de propósito. Mas ele diz que propósito é o casamento do chamado com a missão. Quando isso não acontece, você vive o chamado, mas sem propósito. Por quê? Porque você sabe para aquilo que foi chamado, mas não tem uma missão. Quando você vive o contrário, você tem a missão, mas não entendeu o seu chamado, você está sofrendo de burnout, que é toda essa síndrome do esgotamento profissional. O quanto a psicologia tem tratado tantas pessoas, porque trabalha, 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 mas não tem sentido. Ele está sofrendo, ele não tem prazer naquilo que faz, mesmo sendo na igreja. Então, para que a gente possa tentar entender isso, a gente precisa compreender que todos aqui essa noite foram chamados. Quantos aqui foram chamados por Deus? Você entende isso? Você foi chamado para glorificar ao Senhor, você foi chamado para ser santo, você foi chamado, como já foi ministrado aqui, para cumprir o ide do Senhor, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Ou seja, você compreende o seu chamado, mas a minha pergunta é: qual é a tua missão? Para que que Deus te chamou? Às vezes a gente confunde, às vezes, chamado com vocação, são coisas totalmente diferentes. Você entende que foi chamado, mas para quê? Qual é a missão que eu tenho? De repente, essa noite, você pode perguntar para mim: pastor, o senhor vai dizer para mim qual é a minha missão? Eu digo para você: é claro que não. Eu não tenho esse objetivo. Eu não tenho esse poder para saber cada missão aqui. Mas uma coisa eu quero dizer para você. Eu quero compartilhar um pouquinho para você sobre um chamado. Por quê? A partir do momento que você entende que todos nós somos chamados, mas que tipo de chamado você tem? Vamos pensar comigo. Será que o chamado em que eu e você nós temos, é um chamado contagiante? É um chamado que contagia? E aí eu queria pontuar, nessa noite, 5 evidências de um chamado contagiante. 5 evidências de um chamado contagiante. Mas antes disso, vamos entender o texto? João capítulo de número 4. O início do texto vai falar sobre a mulher samaritana, aquele encontro de Jesus no poço de Jacó. Está calor, está quente, meio-dia, Jesus ali senta, E de repente uma mulher vem pegar água, e ela vai, pega água, e Jesus, se você não conhece a história, eu vou resumir para você. Jesus pede a ela água, só que aquela mulher era, tinha duas questões ali. Primeiro, ele era um mestre, e o mestre ou um rabi não falaria com uma mulher em público. Então, é a primeira barreira que Jesus quebra. Segundo, ele era judeu. Judeu e samaritano, havia um conflito ali, histórico, religioso e social. Então, não era para ter uma conversa ali. E Jesus chega e fala, me dá um pouco d'água. E ela fica estranha aquilo. Ela diz, como é que você, judeu, vai pedir água para mim, que sou uma mulher samaritana? Jesus diz para ela, olha só, mulher, se você soubesse quem está te pedindo água, você me pediria água viva. Até aí tudo bem. Jesus agora continua conversando com ela e vai revelando a ela a história, a vida, quem ele é. Ao ponto de ele perguntar para ela, o marido dela, ela vai dando. E aí termina essa conversa, aquela mulher fica impactada, porque ela percebe que Jesus era diferente. Aquela mulher consegue enxergar Jesus de uma maneira muito além do que tinha começado aquela conversa, e ela vai embora. E aí a gente entra no texto que nós lemos aqui essa noite. O texto relata que os discípulos tinham ido a Sicar para trazer comida para Jesus, porque fazia tempo que Jesus não comia, eles não estavam vendo Jesus comer. E aí eles trazem comida para Jesus, estão preocupados, dizem, mestre, você precisa comer alguma coisa, você está magrinho, igual o pastor William, você precisa comer alguma coisa, precisa se alimentar, estou com medo de eu cair duro aqui em cima. E aí Jesus olha para ele e diz assim, não, eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Gente, isso é extraordinário. Olha o que Jesus fala para eles, eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Quem sabe no nosso tempo a geração diria, que shake é esse, Pai Jesus, conta para mim. Alguém de repente queria saber qual é a fórmula que Jesus vai apresentar. E aí ele vai dizer no verso 34, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. E aí Jesus continua falando e discorrendo para eles algumas coisas. E eu queria compartilhar com vocês aqui sobre essa verdade ou essas evidências que aparecem no texto e compreendo aqui. Havia uma necessidade urgente no coração de Jesus. Qual a primeira, pastor, evidência de um chamado contagiante? A primeira evidência de um chamado contagiante se chama visão. Visão. Alguém que tem um chamado contagiante é alguém que tem visão. Por que visão? Porque os discípulos estavam míopes espirituais. Olha o que Jesus vai dizer no verso 35. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita, ou seja, era comum se plantar para 4 meses depois se colher. Mas Jesus está fazendo uma pergunta para eles. Vocês não dizem isso? E aí ele continua no verso 35. Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. O que, que é isso, pastor? Ei, entenda isso. Um chamado contagiante consegue enxergar o que está acontecendo ao seu redor. Um chamado contagiante consegue enxergar o que está acontecendo ao seu redor. E vou repetir o que eu disse, pastor William, alguns, não sei se meses ou um mês atrás. Falei, pastor William, o que você está vivendo, aproveite e deixe Deus te usar de maneira extraordinária, porque você está vivendo o avivamento de Deus nesse lugar. Há um avivamento de Deus nessa igreja. Eu não estou aqui trazendo um demérito para todo o trabalho, dedicação, estratégia, oração. Mas eu quero dizer algo aqui. Deus está fazendo algo nessa igreja. Porque eu creio, e assim falo sem medo de errar, daqui a alguns anos, e você ontem ministrando disse que tudo que estavam vivendo era sonhado 15 anos atrás, 10 anos atrás, ou seja, já havia uma visão daquilo, para que aquilo, tudo isso acontecesse daqui a alguns anos. Escute bem o que eu vou dizer. Nós vamos nos encontrar por aí, no Brasil ou fora dele, e você vai estar dizendo, eu estive naquele congresso, eu cresci naquele ministério, e hoje eu continuo servindo ao Senhor, aonde? Nos 4 cantos da terra. Eu falo isso sem medo de errar, eu falo isso sem medo de errar. Há adolescentes aqui, que daqui a alguns anos, vão lembrar de todo esse momento, desse avivamento de Deus. Essa visão de entender o que está acontecendo. E se você entende o que está acontecendo, você não vai abrir mão de participar. Sabe, de você querer viver tudo isso. de você olhar tudo isso, e não é apenas o trabalho. Quando eu falo de avivamento, eu não estou falando de movimento. É muito bonito os adolescentes dançarem, é muito bonito você estar ali se comunicando, vivendo aquele momento de comunhão. Isso é extraordinário, mas sabe onde está o avivamento? Quando vocês estão aqui e vocês se colocam diante de Deus, adorando, bendizendo, quando vocês estão quebrantados, pedindo perdão pelos seus pecados e caminhando de glória em glória, vitória em vitória, para a honra e glória do Senhor. Isso é avivamento. Eu tenho um hábito de dizer aos jovens que conversão não é perfeição. Um verdadeiro convertido não é alguém perfeito. Um verdadeiro convertido é aquele que se arrepende. Alguém convertido ao Evangelho não é aquele que nunca erra. Não, um verdadeiro convertido ao Evangelho é aquele que, quando erra, se arrepende, chora, pede perdão, e Deus continua caminhando e fortalecendo ele. Quando eu falo de visão, eu falo de dois aspectos. O primeiro, os discípulos não conseguiam enxergar o que estava acontecendo. Era mais ou menos quando Jesus perguntou para aquela mulher: me dá um copo d'água. Ela disse: como é que tudo isso? Ele falou assim: você não entendeu. Se você soubesse quem está te pedindo água, você conseguiria compreender, e ela vai compreender depois. Os discípulos não estavam entendendo tudo o que estava acontecendo, porque Jesus já havia plantado ali, Jesus já havia plantado no coração daquela mulher, Jesus já havia se apresentado, mostrado e apresentado o Evangelho, a verdade para aquela mulher. Aquela mulher vai na cidade, e agora ela está voltando, e ela está voltando com um grupo de pessoas. Ela está agora mostrando que o campo estava branco, para ser ceifado, para a colheita. Era isso que Jesus estava falando para os discípulos, mas eles não conseguiam perceber. Mas outro ponto que penso sobre visão, ou outro aspecto, tem a ver com aquilo que está no seu coração. Visão, missão, tem aquilo que está no seu coração. Deixa eu dizer uma coisa, e falo com toda a verdade do meu coração. Há adolescentes aqui que já têm uma missão de Deus na vida. Há adolescentes aqui que Deus já colocou no seu coração o que é para ser feito. Qual o propósito de Deus? É chamado e missão, é chamado e visão, é chamado e vocação. Pastor, e como é que eu faço isso? A missão ou a visão, ela nos mantém na rota. A visão, a missão, ela não nos faz sair do lado. Ela não nos faz desviar daquilo que Deus deseja para nós. A Bíblia diz, em Atos capítulo de número 26, a partir do verso 14, que quando Paulo está preso, e agora, mesmo ele preso, ele tem que levantar a sua tese de defesa, mediante ao rei Agripa. Se você ler a partir do verso 14, tudo que Paulo vai relatar é totalmente o que acontece em Atos capítulo 9, que fala sobre a sua conversão, que fala sobre o seu chamado. E aí, Paulo chega e conta tudo para o rei Agripa. Mas me chama a atenção o verso 19, quando Paulo diz assim: assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Visão. Quando eu falo de visão, de não sair da rota, é porque é a visão que alimenta a chama da motivação. Quem tem uma visão não fica desanimado o tempo todo. Quem tem uma visão, ainda que as circunstâncias pareçam contrárias, ela diz: Deus botou algo no meu coração e eu vou continuar seguindo. Quem tem uma visão de Deus, quem sabe a missão que Deus o chamou, independente das circunstâncias, independente da situação, ele diz: eu não vou largar, eu não vou deixar o alvo. Pastor, como é que o senhor pode me afirmar isso? Certa vez, a Bíblia diz que em Gênesis capítulo 6, que Deus chamou um homem chamado Noé. Chama aquele homem para quê? Para construir o quê? Uma arca. Você sabe mais ou menos quanto tempo durou para a construção dessa arca? EBD, hein? EBD. EBD. Sabe quanto tempo, mais ou menos, aproximadamente? 120 anos. 120 anos. Eu fico imaginando, 120 anos, as pessoas dizendo assim para Noé: sai daí, seu doido. Sai daí, seu lunático. Sai daí, seu... E aí ele ouvindo um montão de coisa, porque as pessoas não... Está acreditando mesmo que vai vir chuva do céu. Você é louco. Está dizendo que vai ter um dilúvio, que vai encher a terra. Tu não tem noção. Noé está fanático. Mas, pastor, por que Noé não se perdeu? Porque Noé não perdeu a visão daquilo que Deus tinha colocado no coração dele. Eu peço a Deus, essa noite, quem sabe, Deus vai despertar corações aqui, para que você entenda a missão que Deus tem para você, a missão que Deus tem para a sua vida. Segundo, obediência. Obediência. Verso de número 34 diz: disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a concluir e concluir sua obra. É impressionante que foi a única pessoa, Jesus foi a única pessoa em todo o mundo que jamais fez o que quis. Jesus jamais fez o que quis. Ele sempre fez o que o Pai queria que ele fizesse. Ele sempre fez o que o Pai queria que ele fizesse. Olha só alguns textos aqui. João capítulo 17, verso 4. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. João 8, 29. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. João capítulo 6, 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. O Evangelho de João, há duas palavras no grego que poderia muito bem enfatizar essa ideia de envio, de Jesus ter sido enviado. 44 vezes diz que Jesus foi enviado, ou seja, Jesus entendia muito bem o que era a obediência. Jesus disse o seguinte para os discípulos, olha só, o que me nutre, o que me fortalece é obedecer a Deus. Quando eu falo de obediência, eu não estou apenas trazendo aqui de forma literal, apenas o texto, e o texto que é a nossa base fundamental. Mas eu falo de obediência da vida, de como você é, de quem você é. Eu gosto de uma expressão chamada integridade. O que é integridade? Quem você é quando ninguém está te olhando. Obediência num contexto de integridade, de ser íntegro, de ser inteiro. Quem nós somos? Quem eu e você somos, como estando diante do nosso iPhone, do nosso smartphone, ou de qualquer outro celular xing-ling que você tem aí. Está rindo porque Deus falou contigo, né, querido? Ele te encontrou, né? A Shopee mandou um abraço. De alguma maneira, em algum momento, você pegou o seu telefone e na sua intimidade, você disse, não, eu vou obedecer a Deus. Obediência. Eu não falo de obediência apenas diante daqui do palco, do público, das pessoas. Ser pastor aqui não é difícil. Chegar aqui, trazer, palestrar, ministrar uma palavra, pode ter o seu receio, a sua preocupação, tem. Mas eu falo que a maior ministração é dentro da minha casa. A maior ministração é dentro da minha família. É junto no meu casamento, é junto dos meus filhos. Essa é a maior ministração. E obedecer a Deus, nessa dinâmica de entender isso, a obediência de Jesus não era algo que brilhava momentaneamente. Jesus não era obediente de vez em quando. Sabe como é que é, né, pastor? A carne é fraca, né? Mas eu nunca ouvi falar que o pecado é vitamina para a carne. Eu nunca ouvi falar sobre isso. Não, sabe como é que é, pastor? É que de vez em quando a gente... Não tem de vez em quando, ou é ou não é. Chegamos um tempo, estamos vivendo um momento que essa geração, ela precisa trazer luz para esse mundo, e a maior luz que podemos fazer é através da nossa vida. A maior luz não é no meu discurso, não é aquilo que eu falo, mas de quem eu sou. Eu, como pastor de juventude, tenho tido a oportunidade de trabalhar muitos casamentos. E eu amo alguns testemunhos. Testemunhos de gente que às vezes a gente nem sabe. E aí, uma jovem chegou no meu gabinete e disse, pastor, eu queria conversar com o senhor, eu vou me casar. E aí eu sentei com ela e disse, tudo bem, então como é que vocês se conheceram? Aquela toda a dinâmica que a gente faz com os jovens antes de se casarem. Mas o que mais me tocou foi quando aquela moça disse assim, pastor, eu sempre fui para a igreja. Eu sempre estive na igreja. Mas até que eu conheci uma jovem. Uma jovem que lá caminhava conosco. Estudava aqui no Rio de Janeiro, mas morava em São Paulo. E ela disse, aquela moça começou a andar comigo. Passou depois que eu comecei a andar com aquela jovem. Eu conhecia Jesus. Ouça bem, uma moça que foi criada na igreja, que conhecia todo o rito da igreja. Ela só conheceu Jesus depois que ela começou a andar com uma outra moça que a discipulava. Como? Com a vida em obediência ao Senhor. Você quer mesmo ter um chamado contagiante? Ei, não é aquilo que você fala, mas é aquilo que você faz. Não é a forma que você fala, mas é como você faz. E isso é fundamental para a sua vida. Isso é fundamental para você. Terceiro, paixão. Paixão. Verso 34 continua dizendo: disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Sabe o que falta nesse tempo? Paixão. Você conhece gente apaixonada? Já viu que gente apaixonada é meio doida? Tá rindo que você está apaixonado, né? Nunca me enganou. Já viu? Gente apaixonada. O que é capaz de alguém apaixonar? É claro que a paixão, se ela não tiver um equilíbrio, pode trazer para casos que são horrendos. Mas estou falando de uma paixão bem trabalhada. Estou falando de uma paixão muito bem orientada, muito bem norteada, muito bem definida, esclarecida. Partindo da palavra de Deus, a paixão de você querer falar do Evangelho. Sabe que eu percebo? Que muitas pessoas hoje não falam do Evangelho, porque para alguns, até para ela mesmo, o Evangelho não é tão convincente assim. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não precisa convencer o outro. O que eu preciso fazer, pastor? Apenas apresentar o Evangelho. O apóstolo Paulo, quando ele vai dizer em 1 Coríntios capítulo 2, falando daquela igreja, ele diz assim: ó, quando eu fui falar com vocês, eu não fui com palavras persuasivas, ou seja, cheio de filosofias. Eu não fui falar com vocês cheio de prolegômenos. Não, eu fui falar com vocês baseado no poder do Evangelho. Eu aqui louvei a Deus quando vi aquelas duas jovens aqui apresentando o plano de salvação. Apresentando o plano de salvação. E é isso, isso é o Evangelho. O problema é que a gente começa a tentar ajudar a Deus. A gente começa a achar que tudo aquilo que a gente fala não é suficiente. Ei, nós precisamos voltar a olhar para a cruz. É por isso que parece que algumas pessoas querem juntar, unificar o Evangelho com tanta coisa que está acontecendo. Nós precisamos continuar olhando para a cruz de Cristo. Esse é o Evangelho verdadeiro. O que perdoa pecado, o que há arrependimento, o que há transformação, o que há cura, o que há salvação e nos leva para o céu. Esse é o Evangelho de Jesus. Não há nada que eu possa falar aqui essa noite que não seja do Evangelho. 1 Coríntios capítulo 9, verso 16, o apóstolo Paulo vai dizer: ai de mim se não anunciar o Evangelho. Sabe quando eu falo de gente apaixonada? É gente que não perde oportunidade. Certa vez eu voltava de uma cidade lá de Minas Gerais, longe, longe, fui eu e o pastor da minha igreja, pastor Maurício, nós fomos ministrar num casamento. Terminado o casamento, era sábado à noite, nós precisávamos estar de manhã, domingo de manhã na igreja. Então o que a gente fez? De maneira muito sóbria, sábia, nós resolvemos virar a noite dirigindo na estrada, para que a gente pudesse chegar de manhã. E assim aconteceu, chegamos na igreja aproximadamente 8 da manhã para 9 começar o culto. E aí eu lembro que estava na hora do meu Deus estar dirigindo, e estávamos caminhando, seguindo. No meio do caminho, alguém fez um sinal na estrada. A gente parou, e aquele homem fardado, era um policial federal, disse assim: você pode me dar uma carona? Estou indo mais para frente, quantos quilômetros lá? E a gente: tudo bem, entra aí. E ele entrou e a gente foi andando, caminhando. Era uma carona comum, parecia ser comum, mas aí eu falo por dou testemunho do meu pastor. Aquele homem é um homem que ama o Evangelho. Aquele homem é um homem que tem paixão pelas almas. Porque lembro que quando lá estava, no meio do caminho, ele começou a conversar: e como é que é policial? E vocês são? Nós somos pastores, estamos voltando de um casamento. E ele: poxa, que legal. E aí o pastor Maurício na hora falou assim: e você não acha que você pegou carona com dois pastores à toa, não, né? Você acha mesmo que essa carona aqui é acidental? Irmão, daquele momento ali, o ambiente era outro. Aquele homem começou a falar: não, é porque eu sou afastado do Evangelho. Então você pegou a carona certa. E ali ele apresentou o Evangelho. Quando eu falo de amar as almas, é não perder a oportunidade.
Não perca a oportunidade de apresentar o Evangelho. Eu não sou contra você no seu Instagram dançar, não quero questionar aqui o que você apresenta, mas não perca a oportunidade, porque ele está sendo visto não apenas pelas pessoas que te seguem, mas por muita gente no mundo está vendo a sua vida, e você pode ser a voz de Deus para esse coração. Não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade. Você entende essa dinâmica? Quarto, precisamos ter parceria. Verso 36 a 38, mas o 37 diz assim: assim é verdadeiro ditado, um semeia e o outro colhe. Eu me sinto aqui hoje pregando mediante uma parceria. Por quê, pastor? Eu dizia para minha esposa ali, falei: Juliana, eu estou encantado. Por quê? Porque tudo aquilo que está sendo dito aqui é apenas um complemento do que já foi ministrado para vocês. As moças aqui na peça ministrou o coração de vocês, através do plano de salvação. Toda a peça que é apresentada, os louvores, tudo foi uma ministração para eu apenas aqui concluir para algo que Deus está ministrando e falando ao seu coração. Parceria. Não dá para caminhar sozinho. Não dá para seguir sozinho. Ah, eu tenho uma missão, eu tenho um chamado. Sim, mas o seu chamado sozinho não vai para frente. Pastor William, se ele não delegasse tudo o que está acontecendo agora, ele estaria no hospital tomando um Rivotril, tomando um remédio aí mais forte. E olha que eu acredito que mesmo delegando já deve ser desafiador. Já deve ser desafiador. Eu brincava com a Vivi ali, ele apresentou o retiro, eu falei: e quanto você descansa nessa história? Como é que é o cálculo aí do descanso? Dos desafios que vão se apresentando para a gente. Jesus fala a respeito do semeador e do ceifeiro, dizendo que um planta, outro colhe. Jesus havia semeado na vida daquela mulher, Jesus já havia falado sobre aquela mulher, agora os discípulos iriam colher. Ah, uma parceria. Deixa eu dizer uma coisa para você: o Senhor conta contigo. Jesus está dizendo para você: ei, filho, eu conto com você, você é meu parceiro de ministério. Eu preciso ganhar, nós precisamos apresentar o Evangelho a esse mundo, e como? Diante do Senhor, com parceiros de ministério. E é maravilhoso, porque a palavra de Deus vai dizer no 1 Coríntios capítulo 3, verso de 6 a 9, mas apenas um verso 3 diz: um planta, outro rega, outro colhe. Aqui é eu parafraseando, mas é Deus quem dá o crescimento. Há tantas situações aqui, há pessoas que de alguma maneira foram alcançadas. Eu não vou falar o nome dele, mas tem um amigo aqui que veio comigo, que foi alcançada de uma maneira estranha. Era um adolescente que gostava muito de leitura. Era um adolescente que gostava muito de leitura. E era o do rock, aquele rock pesado mesmo, sabe? Eu lembro quando eu o conheci, era assim. Era aquele que gostava do rock pesadão, pesadão. Aquele que, quem gosta agora, irmão, eu não quero fazer crítica a ninguém. Se você gosta, também. Eu não consigo, não entendo nada. É um negócio assim, mas tem gente que gosta. E ele gostava, e não tenho nada, e até hoje gosta. Pastor hoje, está aqui, ó. Só não vou dar nome porque é meu amigo. Mas está aqui. E aí eu lembro das histórias dele contando: Gisele, eu ia para o cemitério passar a noite lá, lendo. Eu ia para o cemitério para estar me drogando lá. Eu ia para o cemitério fazer um montão de coisa. Ele virava a noite, a gente brincava com ele, falava: cara, toma um banho. E aí, daquele jeito, sabe o que resolveu um dia? Ler a Bíblia. Ele resolveu ler a Bíblia. E ele disse que enquanto lia a Bíblia, o Espírito Santo de Deus começou a falar com ele. E aí ele faz o quê? Decide ir numa igreja, ou seja, o Espírito já agiu. Ele vai na igreja. Na igreja ele ouve a palavra. Alguém vai lá e planta mais uma vez. E ele continua. Alguém vai lá e trabalha, trata ele. Alguém colheu. E hoje ele está aqui essa noite trazendo a filha adolescente para a honra e glória do Senhor. Por quê? Porque nós trabalhamos em parceria. O Espírito Santo de Deus é o nosso maior parceiro. Entenda uma coisa: quando você se sentir incapacitado, quando você se sentir achando que você não pode, quando você pensar que não dá para você, guarda isso no seu coração. É o Espírito Santo de Deus que te capacita. Você acha mesmo que eu tenho poder de convencimento? Tenho não. Tenho plena convicção que só o Espírito Santo de Deus, para que nesses minutos todos vocês estejam me ouvindo, porque às vezes nem eu gosto de me ouvir. E estou falando sério. Eu não tenho hábito de ouvir meus sermões. Até porque, desde que eu ouvi uma história de um pastor que toda vez que pregava o povo dormia. Toda vez que pregava o povo dormia. E aí ele contou para um amigo dele, disse: rapaz, estou preocupado. Ele falou: por quê? Toda vez que eu prego, o povo dorme. Estou preocupado com isso. Ele: cara, não faz o seguinte, deve ter alguma coisa errada. O que que eu faço? Ele grava, avalia o que você está fazendo de errado. Ele falou: tá bom, gravou, ouviu. No outro dia um amigo falou: e aí, ouviu? Ouvi. O que que aconteceu? Eu dormi também, cara. Ou seja, querido, se não for o Espírito Santo de Deus, a gente não convence ninguém. Entenda isso. Parceria com o Espírito. Quinto, e eu já estou concluindo aqui. Quinto, desafio. Não há chamado sem desafio. Eu posso aqui, pastor? Posso aqui? Não há chamado sem desafio. Está desafiador para mim, estou com medo de cair aqui. Jesus me guarda. Não há chamado sem desafio. Não fica achando que, não, Deus me chamou apenas para eu ficar na minha zona de conforto. Não fica achando que quem olha de repente para a vida do pastor William, como um pastor aqui, só olha esse momento. Mas um ministério de adolescente não vive de conferência. O ministério de adolescente não vive de retiro. Mas é muito trabalho, é muito gabinete, é muito choro, e muitas vezes sem saber o que fazer, e o Espírito Santo vai conduzindo. Se Deus te chamou, Ele te chama para desafio. Mas pastor, é que o pessoal da minha escola, sabe como é que é? Se eu fizer alguma coisa, Deus está te chamando para desafio. Se fosse tranquilo, Ele não te chamava. Por que, pastor, você está dizendo isso? Verso de número 5 do capítulo que nós lemos. Eles poderiam passar por Sicar, por Samaria, para não entrar naquele lugar que havia esse conflito. Mas Jesus decidiu desafiá-los. Jesus entendia que o chamado dele, o envio dele pelo Pai, trazia necessidade de desafio. Pastor, o que o senhor quer dizer essa noite? Quer dizer que eu estou te desafiando a algo. Eu quero te desafiar essa noite. Aquilo que Deus te chamou. Sabe aquele amiguinho difícil? Sabe? Aquele que você fala assim: duvido ser crente. Eu conheci vários assim. Até que um dia eu conheci também vários que foram alcançados por Jesus. Duvido ser crente. Mas por que eu falo que é desafio? Há uma história de Dwight Lyman Moody, um dos maiores pregadores ou evangelista do século 20. A história conta que aquele homem era filho de uma mulher devota e de um pai alcoólatra. Aquele moço resolve morar com um tio, trabalhar com um tio como sapateiro. E ele está lá naquela sapataria trabalhando 17 anos. E aí a história conta que um professor de escola bíblica resolve evangelizar naquele lugar. E naquele dia ninguém dava atenção para ele. Aquele homem queria um desafio. Aquele homem resolveu desafiar. E naquele dia ele começou a ir em determinados lugares e ninguém dava atenção a ele. Até que em um determinado momento ele olha para o fundo daquela loja. No fundo daquela sapataria ele percebe um jovem embalando sapato. Ele entra. Ele evangeliza, ele apresenta o evangelho àquele jovem. Aquele jovem recebe a Cristo. Quem é esse pastor? Dwight Lyman Moody, um dos maiores evangelistas do século 20. Aquele moço recebe a palavra. Imagine se aquele homem não se desafiasse. Imagine se aquele homem ficasse na zona de conforto. Acabou a conferência, agora eu vou descansar, agora eu vou seguir a vida. Não. Tudo que está acontecendo aqui tem um propósito. Qual, pastor? Capacitar você. Despertar você, desafiar você. E aí eu gosto porque há uma fala, certa vez, ele ouvindo um evangelista, Henry Varley, dizer: o mundo ainda precisa ver o que Deus pode fazer, por meio de um homem que está totalmente entregue a Deus. Ele foi numa conferência, 17 anos, ele ouviu um pregador dizer algo, e o que que ele ouviu, pastor? O mundo ainda precisa ver o que Deus pode fazer por meio de um homem que está totalmente entregue a ele. Acabou o sermão, acabou o culto, Ele foi embora para casa. E aquela palavra, aquela frase na mente dele: o mundo ainda precisa ver o que Deus pode fazer na vida de um homem que se entrega a Ele. O mundo precisa ver. O mundo precisa. E ele continuou, aquilo foi ecoando dentro dele. A história nos Heróis da Fé conta que aquele moço disse: pela graça de Deus, eu serei esse homem. Estamos aqui, tantos anos depois, dando um testemunho de um homem que marcou o mundo, de um homem que marcou a Inglaterra. Quem sabe essa noite, Deus está desafiando você. Essa noite eu quero te convidar para um desafio. Essa noite eu quero te convidar para um desafio. Podia me abençoar na música aí. Eu quero te desafiar para um chamado contagiante. Eu quero desafiar você, quem sabe, pastor, eu acredito no meu chamado, mas eu ainda não sei o que eu vou fazer. Eu quero desafiar você. Desafiar você para que Deus possa te dar a visão. Para que Deus possa te dar e você entender a missão que Ele tem na sua vida. Eu quero desafiar você a você entender e compreender o que Deus deseja, o que Ele projeta para você. Mas o maior desafio é você se colocar à disposição de Deus. E ó, vou ser muito sincero, sem nenhum tipo de emocionalismo. Não faça porque, não. Se você não entendeu, se não falou o seu coração, não é pecado nenhum. Naquele dia, foi bênção, gostei, palavra, mas não foi comigo. Eu quero ministrar essa noite, eu estou ministrando para pessoas específicas. É quem Deus falou especificamente. Você entender a visão. Quem sabe você está aqui, mas você não é tão jovem assim. O tempo, as circunstâncias, a situação, as decepções, o pecado te cegou, inibiu, para que você pudesse dar continuidade para aquilo que Deus te chamou. Mas essa noite, a minha oração é que Deus volte a aquecer o seu coração na visão e no chamado, ou seja, para que você viva o propósito de Deus. Se você entende, pastor, eu entendo que eu preciso me desafiar, eu preciso seguir aquilo que Deus colocou para mim, pastor, eu preciso entender a minha missão, eu queria chamar você para que você saia do seu lugar, eu queria que você saísse do seu lugar, mas convicto, sabe como esse homem que se acabei de falar aqui, mude, saiu do lugar e disse: não, esse homem pode ser eu, Deus pode me usar. Então, sem nenhum tipo de apelação. Não, eu quero que, se Deus falou com você, eu queria que você pudesse sair do seu lugar e viesse aqui na frente. Se você entendeu que Deus ministrou o seu coração, te chamando para um novo desafio, te chamando para algo novo, para que você possa sair, quem sabe, da zona de conforto, eu quero chamar que você saia do seu lugar, independente. Eu não sei qual a idade que você tem, eu não sei como você está, mas eu queria, enquanto o Ministério de Louvor está aqui, pudesse cantar um louvor, eu queria que você pudesse sair do seu lugar, eu quero orar com você, eu quero ministrar a você. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus tem falado ao seu coração nesse momento, em nome de Jesus.
E só um nome há, um nome de Jesus, todas as nações vão declarar. Só um nome há, o nome de Jesus, todas as nações vão declarar. O Pai o exaltou, teu nome colocou acima de todo.
É com você que o Senhor está falando. É com você que o Senhor está falando.
O inferno teme.
É com você que Deus convoca essa noite.
Aleluia!
Os coxos andam e em seu nome.
Aleluia!
Os cegos veem.
Olha para mim aqui. Olha para mim. Na autoridade do Espírito Santo de Deus, o Senhor os convoca essa noite. Ouça o que eu vou dizer. Quando vocês compartilharem do Evangelho com alguém, o Espírito Santo de Deus irá falar através de vocês. Não se preocupe em questionamento. Não se preocupe se você tem tanto domínio ou não. O Evangelho é que Jesus veio para salvar, libertar e nos fazer uma nova criatura em Cristo Jesus. Vocês essa noite se colocam como soldados dizendo: Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu estou aceitando o desafio. Guarde esse dia. Se possível, falo com toda a sinceridade do meu coração. Se possível, guarda lá na agenda do seu telefone. Esse dia, o que Deus vai fazer na sua vida. Quem sabe daqui a alguns anos, iremos nos encontrar. E você vai dizer: pastor, eu sou aquele que se colocou à disposição de Deus. Disposição de Deus. Do que Deus vai fazer e está fazendo na terra. Começa na minha vida, na sua vida, em nome de Jesus. Eu queria que você pudesse curvar a cabeça, quero orar com você. Você que está aqui, eu queria que você pudesse ficar de pé agora. Estender sua mão para cá. Estender sua mão para cá. Quem sabe aqui, nós estaremos aqui enviando missionários, estamos enviando aqui pastores, pastoras, homens e mulheres de Deus,
Você pode não estar vendo nada disso, mas você não precisa ver. O que você precisa é crer, porque quem faz não somos nós, é o Espírito Santo de Deus, e Ele já está fazendo. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu quero a Deus mais uma vez louvar o Teu nome pela vida desses adolescentes e jovens que aqui se colocam diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, obrigado porque o Senhor nesse momento aqui os conclama, os chama, Senhor, à Tua presença. Eles te colocam dizendo: Senhor, usa a minha vida, Senhor, eu quero ser desafiado, Senhor, eu quero que o meu chamado seja contagiante, Senhor, no nome de Jesus eu quero ter visão, ou quem sabe, Senhor, que possa aquecer, que eu possa ir ao encontro daquilo que o Senhor já botou, colocou no meu coração. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, te peço, Senhor, a oportunidade de, quem sabe, vê-los daqui a um tempo, ou quem sabe, muito mais perto do que eu imagino, a estarem sendo usados pelo Senhor de maneira extraordinária. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que eles possam ser usados pelo Senhor de maneira extraordinária, que eles entendam que o que vem não vem deles, vem do Senhor, que eles entendam que toda a autoridade não virá deles, virá do Senhor, que eles entendam que o poder vem do Teu Espírito Santo, que eles entendam que eles são instrumentos em Tuas mãos. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu Te louvo, eu exalto o Teu nome e Te glorifico mais uma vez, porque nós estamos nos colocando como um grande exército para cumprir o Teu querer e a Tua vontade. No nome de Jesus, que o Senhor possa cumprir com o Seu propósito na vida desses que aqui estão. Nós Te louvamos, no nome de Jesus. Amém.